de começar os nossos recomeçar os nossos trabalhos agora na nossa segunda parte, que é a audição Plataforma Alentejo, sobre uma estratégia integrada de acessibilidade sustentável no Alentejo. O título é comprido, a matéria é vasta, mas eu sei que faremos todos umas intervenções bastante concentradas e contidas, dizendo o essencial. Queria dar as boas-vindas à Plataforma Alentejo. A ordem que tenho aqui será a ordem que ficou no serviço e, portanto, não. Temos connosco o senhor professor Manuel Tão, já nosso conhecido, o senhor João Paulo Trindade, presidente do Instituto Politécnico de Beja, Hélio Bernardino, engenheiro especialista em ferrovia, senhor Claudino Matos, diretor-geral da ACOS, Associação de Agricultores do Sul, nosso ex-colega José Soeiro, também nós conhecemos, cumprimento especial, membro da Comissão Organizadora da AMA Alentejo, o senhor Manuel Valadas, porta-voz do Movimento Cidadania Melhor Alentejo, o senhor João Rosa, presidente da Direção da Associação de Comércio, Serviços e Turismo do Distrito de Beja, o senhor Jorge Firmino Rebouço Pais, presidente da Direção da Associação Empresarial de Porto Alegre, não está, estamos agora a dizer, o senhor Rui Espada, vice-presidente da NERB, e o senhor João Coelho, representante da NERB AEBAL. E, portanto, eu, facilitando os trabalhos e fazendo o menos intervenção possível, deixo quase, faço aqui uma co-presidência com os nossos colegas, o senhor, para me dizer quem é que fala já a seguir. Então, a primeira intervenção será do engenheiro Claudino, a quem dou de imediato a palavra, pedindo-lhe, nós tínhamos combinado, já ontem em mesa de coordenadores, uma grelha, que é uma grelha normal da nossa comissão para audição de entidades que não são membros de governo, que é, excepcionalmente, dado o número de oradores, 10 minutos de intervenção inicial, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar, resposta dos vários intervenientes na soma dos tempos dos grupos parlamentares. Se conseguimos fazer isto com algum rigor, ainda haverá tempo para, se necessário, para uma segunda ronda, para resolver uma outra questão que eventualmente seja relevante, que não tenha sido esclarecida, ou uma dúvida de um grupo parlamentar que não tenha sido esclarecida, para que a nossa reunião possa ser perfeitamente profícua e que ninguém saia daqui com dúvidas ou pelo menos com perguntas por fazer ou respostas por obter. Assim sendo, o Sr. Engenheiro tem a palavra.
Muito bom dia, muito obrigado. Sr. Presidente, agradeço em nome da plataforma o facto de nos ter permitido apresentar aqui as propostas que nós pensamos que são importantes para o Alentejo em termos de acessibilidades e transportes. Pensamos que estas propostas têm um impacto não só regional, mas também um impacto nacional em termos de coesão territorial, desenvolvimento sustentável, enfim. Constituímos esta plataforma porque da observação e da consulta dos documentos do PNPOT 2018 verificámos que relativamente às matérias que nós apresentamos aqui na plataforma não estavam devidamente consideradas nesse plano. Como tal, a plataforma constituiu-se com o objetivo, em primeiro lugar, de colocar no mapa, colocar no PNPOT a estas propostas que aqui apresentaremos, muito brevemente, e, por outro lado, pensar no Plano Nacional de Investimentos PNI 2030 como uma possibilidade de orçamento para este tipo de investimentos que pensamos, sabemos em que a situação em que o país está, que não é fácil, de um momento para o outro, obter orçamentos para este tipo de investimento que estamos aqui a propor, mas pensamos que há uma necessidade de se considerar. Muito rapidamente, constituímos esta plataforma em agosto deste ano. Constituímos quem? Um conjunto de instituições empresariais de todo o Alentejo, designadamente a ACOS, a Associação de Agricultores do Sul, que eu aqui represento enquanto diretor-geral, o NER de Porto Alegre, o NERB de Beja, portanto, o Grupo Empresarial de Beja, o NER de Porto Alegre, o Núcleo Empresarial de Évora e a Associação Comercial de Beja, entre outras entidades que eu não coloquei aqui, mas pronto, estas são as entidades que mais têm contribuído. Não quer dizer que as outras entidades que subscreveram a petição não tenham contribuído, mas estas as que mais têm contribuído para a defesa destes nossos interesses. Da parte dos centros de saber, a Universidade de Évora, o Instituto Politécnico de Porto Alegre e o Instituto Politécnico de Beja também se associaram a esta plataforma e os movimentos cívicos que os senhores conhecem, portanto o Amalentejo, o Beja Merece Mais, que também já tanto conhecido receberam aqui assim na Assembleia, e o Movimento Melhor Alentejo, aqui representado pelos seus mentores. Obviamente também foram, como as pessoas também já devem conhecer nos documentos que nós tivemos a oportunidade de enviar para a Comissão, múltiplas personalidades do mundo científico, do mundo académico, do mundo empresarial, subscreveram esta plataforma, e é nesse sentido que nós aqui estamos. Eu, não sendo um especialista em matéria de acessibilidades, vou começar por apresentar muito sucintamente o que é que está aqui em cima da mesa e depois, obviamente, aqui os nossos especialistas que nós contactámos, o professor Tão e o engenheiro Hélio, poderão eventualmente responder a questões mais técnicas, eventualmente. A situação que nós temos, eu não sei, eu posso me levantar, Sr. Presidente, é mais fácil, eu estou habituado a falar levantado, costumo um bocado. A situação que nós temos neste momento, eu não sei, conseguem-me ouvir assim?
Sim.
A situação que nós temos neste momento é a que está representada neste... Obviamente tenho que ligar isto. É a que está representada, eu tirei este mapa do Pumpote, pronto, é um...
Pode ser de pé, mas é
então,
sítio.
Então vou fazer aqui assim. Vá. Eu tirei este mapa, pronto, é uma fotografia de um mapa dos vários que aparecem no POT de 2018, para mais ou menos englobar aqui todo o Alentejo, pronto, a região de Lisboa, o aeroporto de Sines, pronto, e as cidades que aqui estão representadas. O que é que temos neste momento? Temos a ferrovia em construção, portanto esta parte aqui assim é Évora-Caia, que está prevista, como sabem, por este governo. Temos estas ligações entre as várias cidades do Alentejo, portanto a linha do Algarve, a ligação do Porto de Sines para norte, para escoamento das mercadorias, depois por Évora, no futuro Caia, agora será por outro lado, mas no futuro é isso que está pensado. Pronto, e pronto, está aqui o aeroporto de Beja e pronto, pouco mais há referido neste ponto relativamente ao Alentejo. A proposta que nós fazemos é, em primeiro lugar, uma ligação ferroviária Sines-Caia que passe por Beja. Ou seja, portanto, será a ligação Sines vir para Sul e depois a utilizar a antiga linha do Alentejo, Beja, Évora e depois por aí a mercadorias poderem sair para o Caia. Portanto, é uma alternativa àquela que está considerada hoje em dia pelo nosso governo e que nós pensamos que é importante para esta região, porque há aqui outras questões que nós depois poderemos discutir com mais pormenor, que têm a ver com o desenvolvimento aqui assim do aeroporto, com o desenvolvimento de toda esta área que nós temos aqui assim, relativamente ao empreendimento de múltiplos da Alqueva, que tem trazido para esta região do Alentejo um investimento não só público como privado, de grande monta, nunca visto em Portugal, e, portanto, todo o esquema agroalimentar que poderá daqui sair. Depois, aqui a norte do Alentejo, temos esta ligação ferroviária Abrantes-Porto Alegre-Caia, não é? A articulação com a linha de leste, e, pronto, tanto quanto sabemos, esta construção desta linha até o Caia, Évora-Caia, é construída numa lógica de corredor. Nós pensamos que há necessidade de estabelecer terminais ferroviários, nomeadamente em Estremoz, em Mendas Novas, em Beja e em Évora, obviamente para servir os empresários, nossos colegas destas regiões. Pronto, em termos globais é isto que a plataforma propõe, obviamente que os aspectos técnicos e mais económicos poderão ser depois futuramente batidos. Relativamente à parte rodoviária, portanto, neste momento nós temos uma ligação ou pelo menos está prevista, ou está semi-construída uma ligação entre Grândola, a ligação da A2 entre Grândola e Beja, está metade construída ou outra metade está por construir, portanto é concluir esta rodovia e depois é beneficiar uma rodovia que liga Beja à fronteira com de Ficalho, em perfil de IP8. A norte do Alentejo, consideramos interessante e importante considerar-se a ligação da A6 à A23, portanto, entre o nó de Nisa a Porto Alegre e depois Porto Alegre à A6, aqui em Estremoz. No âmbito do aeroporto de Beja, eu baseei aqui assim, não vou falar muito sobre o que é o aeroporto, o que é que pode ser, certamente aqui o professor Tão poderá muito melhor do que eu falar aqui das componentes técnicas. Eu baseei-me aqui em alguns tempos de viagem que, partindo do pressuposto que a linha ferroviária do Alentejo é construída e que há a possibilidade destes investimentos que atrás eu propus, em termos de tempos de viagem de comboio entre Beja e Lisboa, entre Campos, isto passaria a ser 1 hora e 25 minutos, Pinhal Novo para Galo 55 minutos, 1 hora e 15 minutos respectivamente, a Albufeira, Aeroporto de Faro, 1 hora e 20 minutos, a Évora, 35 minutos, Badajoz, 1 hora e 30 minutos, aqui Sevilha e o Elva são polos importantes de desenvolvimento aqui na região transfronteiriça, com a qual nós temos muitas relações, não só comerciais e empresariais, que pensamos que também terão que ser equacionadas. Meus senhores, em termos de financiamentos, tanto quanto nós sabemos, tenho 8 minutos e 46 segundos já consumidos, nós sabemos que o Alentejo é um território de Objetivo 1 e no futuro próximo poderá certamente concorrer para financiamentos a fundo perdido até 90%. Portanto, com base neste tipo de informação, é isto muito geral que queria apresentar. Eu diria que nós apelamos à vossa consciência, ao vosso dinamismo e à defesa que poderão fazer por esta região, uma região que tem um porto de águas profundas mais importante, se calhar, um dos mais importantes da Europa. Tem um aeroporto, tem o maior lago artificial da Europa, tem um conjunto de empresários interessados em investir nesta região. Todos os dias, nós, eu, enquanto a minha associação, enquanto a organizadora da Ovibeja, nós recebemos, durante o período da Ovibeja, muitas manifestações de interesse de empresários que se querem estabelecer na região. Portanto, com estas situações que temos na região, quem está de fora, por vezes, pensa porquê? Porquê é que esta região não é considerada como diz o professor Tão, como uma região, uma euro-região, como o coração de uma euro-região que engloba não só o Alentejo, mas também a região de Lisboa, a região da Beira, a região do Algarve e as regiões de limites da Andaluzia, considerando o Atlântico também como uma porta de entrada, que é aquela que nós temos. Portanto, meus senhores, eu apelo à vossa consciência, apelo ao vosso conhecimento e à vossa influência para que se considerem estas propostas que nós aqui apresentamos, portanto, em sede de futuras negociações e no Programa Nacional dos Investimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Passamos agora aos grupos parlamentares. Começando pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado António Costa e Silva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Um cumprimento especial a todos os intervenientes da Plataforma Alentejo. Muitos amigos estão aqui presentes. E, antes de mais, felicitar-vos pela importante iniciativa de espírito de cidadania que tem vindo a desenvolver ao longo destes tempos. Já tivemos a oportunidade de falar até, de certa forma, aprofundadamente sobre este tema e é verdade que nos trazem um complemento muito importante de ideias que serão fundamentais para a região Alentejo, mas também extremamente importantes numa lógica de integração das políticas da ferrovia, da rodovia, também do transporte aéreo, numa ótica nacional. E essa é a perspectiva que me parece muito positiva, muito dinâmica, que é apresentada, portanto, pela plataforma. Dar nota que há investimentos públicos, são investimentos públicos bons. E o PSD gosta de investimentos públicos bons. Somos muitas vezes críticos em relação a alguns investimentos públicos, daqueles que são mal aplicados, mas quando falamos de investimentos públicos que geram dinâmica, que geram riqueza, que geram emprego e que são, de facto, investimentos difusores, nós são daqueles que nos agradam muito. E temos muitos exemplos, ou alguns bons exemplos, na nossa região. O exemplo da Alqueva é um dos melhores exemplos, é um investimento público, estamos a falar de um investimento público de grande significado, mas tem um impacto nacional fortíssimo. Hoje o Alentejo, para quem não sabe, é uma região exportadora. Aquela imagem do Alentejo que existia há alguns anos atrás é uma imagem completamente diferente, ou deve ser entendida como uma imagem completamente diferente, porque o Alentejo não é mais o Alentejo que nós tínhamos há alguns anos atrás. Nós, neste momento, temos 120 mil hectares de regadio, ou em condições de regadio, em condições de aumentar, e já existem projetos para aumentar a área de regadio, e significa que o impacto territorial, a dinâmica que o agronegócio traz é de tal ordem que, de facto, traz ou pode trazer uma influência muito forte em diferentes setores. Por isso, no espírito construtivo da vossa iniciativa, deixar aqui algumas notas muito importantes. E vou começar pela ferrovia. Da ferrovia, na perspectiva do PSD, o Alentejo, a região, não pode ficar a ver os comboios a passar. A expressão é correta. Ou seja, é importante a entrada em Sines, é importante o serviço a nível nacional, mas é fundamental que o comboio de mercadorias sirva à região. E nos documentos técnicos, os senhores provavelmente têm a certeza que os conhecem muito bem, nos documentos técnicos não estava previsto nenhuma paragem de comboios, quer, por exemplo, no percurso que já está inscrito, nomeadamente em Vendas Novas, nomeadamente em Évora e nomeadamente na zona dos Mármores, não estava nada previsto. Ou seja, os impactos territoriais eram diminutos porque, efetivamente, aliás, tínhamos era fortes impactos ambientais. Isso sim, que nós tínhamos na nossa região. O PSD, portanto, já há muito tempo que apresentou uma iniciativa legislativa neste sentido. O PCP, posteriormente, também o fez. Elas foram aprovadas na Assembleia da República, na perspectiva que estas paragens possam ser concretizadas na região. Acrescentamos também que, relacionado com isto, o comboio em si, esta ferrovia, não deve servir só mercadorias. As mercadorias são prioritárias, mas consideramos também que a nossa ligação a Madrid através desta linha é possível, e os senhores certamente vão prová-lo hoje aqui, é fácil, é simples, o investimento não é muito mais significativo, isso é fundamental para a região. Nesta complementaridade vêm as ideias que nos apresentam. Também defendemos há muito que a eletrificação da linha Beja-Casa Branca é fundamental, é decisiva para o território. Mas a vossa proposta, que até conseguem quantificar, é uma proposta que, efetivamente, não traz grandes custos em termos de investimento, não são assim tão significativos, mas a passagem via Funcheira, Beja, e que sirva, de facto, tenha um circuito alternativo que sirva também à Alqueva, parece-nos fundamental. Alqueva é estratégico. Associada à Alqueva, deve estar prevista e que, pelo menos, executada aquilo que está previsto no Plano de Ação Regional e também na Estratégia Regional de Especialização Inteligente, que é a criação na região um agrocluster industrial aproveitando os nossos produtos. E isso é decisivo porque, efetivamente, a capacidade de transformação significa também que a região não vai perder oportunidades, como já perdeu no mármore, como perdeu na cortiça, não deve perder as oportunidades com os produtos regionais que consegue produzir em grande quantidade. Eu, neste fim de semana, tive a oportunidade de participar num fórum, num debate, numa tertúlia, em que se discutiu esta matéria e, mais uma vez, vem em cima da mesa esta discussão do agrocluster, da refrigeração dos produtos agrícolas. É uma matéria fundamental para o território e que não devemos desperdiçar. Portanto, não podemos ter o olhar que a 180 quilómetros ou 200 e tal quilómetros está a agroindústria e a região não tem a mais-valia verdadeira e a criação de riqueza efetiva que esta mais-valia pode dar em termos de região. Por isso, ferrovia, aproveitamento dos produtos agrícolas é fundamental. Vou terminar, Sr. Presidente. Significa que deve estar umbilicalmente ligada à ciência e tecnologia e às infraestruturas científicas e tecnológicas que desde 2015 parámos totalmente. Estávamos com uma dinâmica fortíssima na região, nesta área parámos. É fundamental voltar a dinamizar estas áreas e associá-las. Por último, Sr. Presidente, dizer que em relação ao aeroporto de Beja, pode ser viável se for complementarmente estiver ligado a boas infraestruturas rodoviárias e ferroviárias. Dizer também que, em relação ao Norte Alentejo, efetivamente tem sido um dos territórios mais esquecidos do país, é a única das poucas regiões do país, também, certo, o Baixo Alentejo tem, embora não tenha a capital do distrito, mas é dos poucos territórios do país que não tem um acesso à autoestrada, nem tem, em alguns casos, nomeadamente a capital do distrito, condições rodoviárias adequadas. Por isso, as vossas ideias são importantes, agradeço a vossa iniciativa, deixo só uma questão final, que é que pensam sobre estas interligações todas e, já agora, desmistifiquem a questão da bitola ibérica, que é um tema muito importante, que é fundamental falar sobre ele. Muitas vezes temos sido enganados sobre essa discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora à bancada do Partido Socialista. Sr. Deputado Luís Moreira Testa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar os membros destas diversas organizações que compõem a plataforma Alentejo, e reconhecer no seu trabalho aquilo que são as ambições de uma região, porque, no meu entender, no entender do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aquilo que é a manifestação da proposta política não se pode cingir àquilo que são as propostas apresentadas pelos partidos. Os partidos normalmente refletem uma posição de conjunto determinada por um determinado momento circunstancial e é importante que sempre que haja necessidade de reivindicação e de apresentação de propostas, os próprios partidos políticos possam ver sustentadas as suas propostas ou justificadas ou fundamentadas as suas propostas naquilo que são os anseios das populações e quem melhor do que os movimentos cívicos para sustentar essas posições, que não o fazem circunstancialmente, fazem-no a todo o tempo. Depois dizer-vos que aquilo que nos é aqui trazido, de uma determinada forma, corresponde àquilo que também tem sido as reivindicações de uma região e têm tido acolhimento aqui na Assembleia da República. Nós temos debatido de forma intensa aquilo que são as propostas para a região Alentejo e também as propostas que hoje são aqui demonstradas. Sobre as mesmas em concreto, eu entendo que elas carecem, obviamente, de apreciação, carecem de um olhar crítico, não crítico conforme é entendido, mas crítico do ponto de vista da construção de propostas concretas. E entendo ainda mais, entendo que a divisão entre projetos para o Baixo Alentejo, projetos para o Alentejo Litoral, projetos para o Alentejo Central, projetos para o Alto Alentejo, não ajudam a passar a mensagem. Eu entendo que a região deve ser lida como um todo, a região deve ser exponenciada como um todo. Aliás, uma nota, entendo também que não é só a Andaluzia que faz parte deste pacote, a Extremadura Espanhola também deve estar incluída nesta apreciação, porque a Extremadura Espanhola, que é a região de fronteira com a qual o Alto Alentejo só tem fronteira e, portanto, deve estar incluída nesta apreciação. Depois, sobre a ferrovia tem uma multiplicidade de variantes e uma condicionante brutal. É que qualquer investimento em ferrovia é um investimento normalmente muito pesado e, portanto, todos os investimentos em ferrovia têm que ser muito acautelados, muito avisados, muito sustentados. E, portanto, esse trabalho é um trabalho que é defendido quer pelo professor Tão, quer pelo engenheiro Hélio, que tem demonstrado conhecimento substante e bastante para fundamentar esse trabalho, mas é preciso continuar a trabalhar a proposta e não a elevar ao limite do inatingível. Porque qualquer proposta que se faça que seja inatingível é um bom motivo para nunca se fazer nada. E, portanto, quando nós colocamos uma excessiva ambição para o amanhã, é normalmente uma justificação boa para que não se faça aquilo que tem que se fazer. E, portanto, eu acho que a proposta política deve ser calendarizada, deve ser objeto de um cronograma razoável para que possa ser aceite e execuível. Por outro lado, eu acho que não se podem cometer erros do passado, porque há bem poucos anos nós vimos levantar do chão linhas férreas, inclusivamente com o apoio de autarcas e de presidentes de Câmara, que sustentam que linhas férreas que eram úteis à produtividade e que a qualquer momento podiam ser reativadas, hoje tem-se a expectativa de poderem ser transformadas em ciclovias. Bem, certamente as ciclovias serão muito importantes, poderão dar um novo aspecto do turismo de natureza, uma nova fruição do espaço público, mas não contribuem tão decisivamente para o avanço económico como contribui a ferrovia. E, portanto, o meu alerta é para que erros do passado, se possível, possam ser corrigidos, mas, sobretudo, para que não se voltem a repetir. Por outro lado, é absolutamente fundamental, necessário, que nós possamos pensar, para além daquilo que é o plano rodoviário nacional, num plano rodoviário regional. Porque se nós entendermos a região como um todo, nós certamente temos outras leituras do espaço territorial. O meu colega António Costa da Silva, a quem agradeço a deferência, falava da minha região, que é o Alto Alentejo, a propósito da falta de uma autoestrada que pudesse servir não marginalmente, como a A23 e a A6 o fazem, o distrito de Porto Alegre. Eu digo antes, para quando a resolução do constrangimento de tráfego rodoviário que se coloca na cidade de Estremoz, com o atravessamento ao pé de escolas, de centros de saúde, de centro de emprego, rotundas várias, cruzamentos estreitos, para ter uma região toda acesso a uma autoestrada. E, portanto, para terminar, dizer-vos que, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu próprio estarei disponível para trabalhar com todos e com cada um de vós. Certamente os meus colegas Pedro do Carmo e Norberto Patinho também têm o mesmo entendimento, estando nós disponíveis para engrossar aquilo que é a manifestação de vontades de uma região que não se cinge única e exclusivamente aos 9, 8 deputados que nós elegemos. E, portanto, a minha disponibilidade, a nossa disponibilidade no Grupo Parlamentar do Partido Socialista é total para o trabalho que tem que ser feito. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora à bancada do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Heitor Sousa, é a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar todos os membros da Plataforma Alentejo e agradecer as vossas opiniões e a forma bastante cuidada e fundamentada com que apresentam algumas propostas relativas a acessibilidades e à mobilidade, não só na região, mas também na relação da região com outras regiões e o território nacional. As propostas são absolutamente pertinentes, porque não apenas do ponto de vista do estado geral das infraestruturas de transportes existentes na região, e excetuando o Porto de Sines, onde esse problema não se coloca, em todos os outros pontos do Alentejo existem queixas fundadas, não só relativamente ao estado geral de conservação e de modernização das infraestruturas rodoviárias, mas também no que respeita ao estado geral de modernização, mas de abandono que algumas infraestruturas ferroviárias têm tido na região. E, portanto, esta vossa iniciativa é uma espécie de pedrada no charco que vem expor, digamos, chamar a atenção da Assembleia da República e de outras instituições que conduzem a política de ordenamento do território no país para a importância que a região pode revestir, quer do ponto de vista estratégico, quer sobretudo do ponto de vista dos fatores de dinamização que que existem no, e o potencial de dinamização também que existe no Alentejo, em termos de fatores que podem ajudar a um desenvolvimento mais equilibrado e mais integrado de todo o Alentejo, não só do litoral, mas também do seu interior. Estas propostas, têm algumas delas têm vindo a ser debatidas e discutidas aqui na Assembleia da República. Eu sublinharia duas que me parecem que são bastante relevantes. São aquelas que têm a ver com o Interland que se pretende construir à volta do aeroporto de Beja e também das acessibilidades ferroviárias e rodoviárias que estão aqui desenhadas. Eu creio que há, do ponto de vista da proposta, há uma batalha que é preciso desenvolver em conjunto com os partidos que o entenderem, no sentido de assegurar que o perfil do serviço ferroviário e do serviço rodoviário que se pretende para a região deve ser equitativo em relação ao resto do território. Portanto, não faz sentido que haja, que se olhe para a rede rodoviária no Alentejo e que se olhe para a rede rodoviária noutros pontos do território e verificar que há, por exemplo, autoestradas interrompidas, que há linhas férreas interrompidas também. Portanto, os chamados missing links que existem quer na rede rodoviária, quer na rede ferroviária, acontecem com muito mais frequência no Alentejo do que no resto do país. E, portanto, isso, essa circunstância torna muito mais oportuna e muito mais relevante as propostas que estão feitas aqui ao nível da plataforma. Isso é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que tem havido uma discussão com o Governo sobre alguns dos investimentos, nomeadamente ferroviários, que estão previstos para a região. Existe uma resistência no programa, que é evidente, por exemplo, no programa Ferrovia 2020, de ter integrado, e a nosso ver, erradamente, não ter integrado a eletrificação e a modernização da linha do Alentejo na sua plenitude. Isto é, o programa Ferrovia 2020 era um programa desenhado para determinadas linhas de transporte de mercadorias exclusivamente e não para o desenho de infraestruturas ferroviárias que, além de mercadorias, servissem também as regiões e os territórios. E é essa razão porque só se pensou no corredor internacional de mercadorias, para o Sul e também para o Norte. Portanto, os dois eixos principais de vias ferroviárias que estão colocadas no programa Ferrovia 2020 estão erradamente centrados exclusivamente nas mercadorias e, por outro lado, estão erradamente centrados apenas também em dois corredores de transversais, que é o Corredor Internacional Norte e o Corredor Internacional Sul. Por isso, as propostas são relevantes, embora, creio eu, que vale a pena refletir também sobre a logística que está associada a algumas das propostas que estão feitas. E se consideraram, e isto é a pergunta que eu queria fazer à plataforma do Alentejo, se consideraram como é que se deve articular estas, nomeadamente estes transbordos de mercadorias ou movimentação de mercadorias em algumas estações, como foram indicadas na apresentação inicial, Vendas Novas, Casa Branca, Alentejo, Évora e Beja e Caia, e se não consideram que neste desenho será mais conveniente pegar na ideia inicial do Programa Nacional de Plataformas Logísticas e fazer de Évora a grande plataforma regional logística onde devem convergir as várias movimentações das mercadorias para tornar...
Com a mesma tolerância, peço que termine.
Vou já terminar, Sr. Presidente. Para tornar essa plataforma como uma, digamos, o grande ponto de concentração das várias, do vários transporte internacional de mercadorias para a Europa. No entanto, a especificidade da plataforma logística do aeroporto de Beja exige, evidentemente, que ela também seja tratada de forma individualizada face às restantes plataformas. É tudo.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Partido Comunista Português e o Sr. Deputado Walter Lois, a quem dou as boas-vindas à nossa comissão, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom dia a todos. À plataforma, a qual temos e valorizamos o papel, o esforço e o empenho que a plataforma tem feito no sentido de dar a conhecer e até esclarecer e defender as propostas relativas à Estratégia Integrada de Acessibilidades Sustentáveis do Alentejo, queremos também, tal como a plataforma do Alentejo, um Alentejo desenvolvido, um Alentejo com futuro e de futuro, porque efetivamente o tem, e que as acessibilidades são claramente decisivas para o aproveitamento de todas as potencialidades do Alentejo. A plataforma conhece aquilo que é a proposta do PCP sobre o desenvolvimento regional integrado que defendemos para a região. Muito daquilo que vocês também aqui apresentaram integra-se no quadro daquilo que também que são as nossas propostas e aquilo que consideramos determinante para o desenvolvimento da região. Eu gostaríamos de começar pela questão da ferrovia e a questão da degradação do serviço, das ligações ferroviárias e da qualidade das composições que se degradam-se dia para dia. O serviço da CP e a questão que já também aqui foi referida pelo Sr. Deputado Costa da Silva sobre a ligação ferroviária Beja-Casa Branca, que chegou até ao ponto de pôr em causa a segurança e a saúde dos utentes e que se reencaminha as responsabilidades quer para os obsoletos das automotoras a diesel que são utilizadas, quer a não eletrificação da linha. E, obviamente, que aquela que foi a vossa exposição sobre as necessidades de potenciar o transporte ferroviário como o principal meio de transporte e de mercadorias da região, fica evidente na vossa exposição, e gostaríamos de colocar duas questões. Como é que avaliam a questão que o Governo se comprometer com o estudo do projeto de eletrificação desta linha, o que é que vocês consideram e como é que avaliam esta medida do Governo, e quanto à ligação Sines-Caia, tal como proposta e protagonizada pelo Governo, se entendem como nós que o Alentejo ficará a ver passar comboios naquilo que é a iniciativa do Governo. Relativamente à rodovia, sobre a rodovia acho que estamos também em sintonia que enfrenta um problema que degrada-se a enorme falta de investimento e que é necessário uma rede rodoviária estruturante e articulada em condições que sirva todo o Alentejo. Não nos parece minimamente aceitável que a mais extensa região do país não tenha definido uma estratégia nacional para o transporte e, em concreto, para o transporte de mercadorias. Que no plano de deslocação de mercadorias, e, portanto, quer nesta questão ainda, o que achamos também que, e consideramos que a área do transporte de mercadorias é vital, e neste sentido, que plano de deslocação de mercadorias defende a plataforma para o Alentejo, ou seja, qual o papel da rodovia, ligação rodovia, ferrovia e transporte aéreo, qual a opinião também da plataforma sobre uma proposta que temos de construção de IPs em perfil de autoestrada, ou seja, duas faixas e sem portagens, porque garantia efetivamente as acessibilidades, e uma outra questão que tem a ver com uma proposta que temos de nova ligação em IC entre Beja e Odmira e a criação do IC entre Portela, Vila Verde e Ficalho, com passagem pelo acruamento da barragem de Alqueva, pelo aquele polo de Alqueva e por Moura. A questão do aeroporto, o processo de criação do aeroporto de Beja foi conturbado, há muito pelos governos assumidos no seu desenvolvimento, mas pouco fizeram efetivamente para o desenvolvimento do projeto, que a luta e a reivindicação das populações e instituições têm sempre acreditaram no projeto, E, portanto, a componente do transporte de passageiros será apenas um dos, de muitas competências e potencialidades do aeroporto, mas também gostaríamos de colocar uma questão, que é, numa estratégia de médio e longo prazo, o que é que pensa a plataforma quanto à necessidade de desenvolvermos no Alentejo um cluster aeronáutico nacional, transformado o aeroporto de Beja num hub do cluster aeronáutico em Portugal e em articulação com Évora e com toda a indústria aeronáutica que está construída em Évora. Pois temos colocado que o Alentejo, mais do que ter o direito a receber a solidariedade de outras regiões, tem condições para contribuir com as suas capacidades para o desenvolvimento de Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado, até para o cumprimento rigoroso do tempo. O Grupo Parlamentar do CDS, o meu colega, está doente, mas eu não queria deixar, sem abusar da minha qualidade, que tento nunca fazer de Presidente, mas queria mesmo enquanto Presidente, primeiro cumprimentar-vos e dar-vos os parabéns, porque a primeira condição para se resolver problemas é consenso local. E muitas regiões não conseguem encontrar pontos comuns de abordagem para que possam eventualmente ter força, porque estamos a falar de investimentos avultados. E eu queria cumprimentar-vos por ver que o Alentejo consegue tentar falar a uma só voz e ter eventualmente um consenso sobre as necessidades. E a minha pergunta é se esse consenso e se essa uma só voz também elencou prioridades. Uma vez que o país está todo ele com necessidades semelhantes, não podemos correr o país e ver que há noutras regiões porventura necessidades semelhantes. Depois perguntar, uma vez que de facto que o objetivo é território do objetivo 1, há uma oportunidade nos fundos, daí a necessidade de elencar prioridades, se as vossas propostas foram tidas em contas ou estão concertadas com aquilo que é o plano do Governo, por exemplo, da Ferrovia 2020. Porque se não estão a falar ao lado, e há um Governo que legitimamente aplica um plano que depois não corresponde ou não preenche as necessárias expectativas da região. Eu não lhe chamaria, por exemplo, alternativa ao Sinescaia, chamaria uma outra linha, uma segunda linha, não necessariamente uma alternativa, Sines-Beja-Caia. Porque nem chega a ser alternativa, é tão específica, resolve tantos problemas, ou cria tantas oportunidades, mais que resolver problemas, que não chamaria uma alternativa. Também em termos rodoviários e depois aquilo que me parece algo que é preciso ser claro, preciso, porventura comedido, porque é investimentos que já está feito, que estamos a pagar, que se chama Aeroporto Beja. A lógica do last miles, a lógica de nós aproveitarmos investimentos já feitos, a lógica de somarmos pequenos investimentos que potenciam, que já lá está e que se está a perder, faz mais sentido que falar em obra nova. O Aeroporto Beja está lá. E, portanto, também elencar algumas prioridades, o que é que para ali era decisivo, fundamental fazer já, incluir já, quer no plano rodoviário nacional, que também está em curso, quer no plano de investimentos da IP, porque senão os senhores pedem uma coisa e o Governo oferece-vos outra. E se nós conseguirmos no Parlamento encontrar aqui um link, para não ser um mix link, entre aquilo que o Governo se propõe fazer e que está no terreno e aquilo que é a vontade da plataforma, julgo que poderíamos eventualmente ajudar-vos. De resto, é só pedir que nos deixem as vossas apresentações para que depois eu possa distribuir aos respectivos grupos parlamentares, porque presumo que isto precisará depois de mais trabalho para que no futuro possamos aí sim pegar ponto a ponto, por exemplo, à cabeça. Ouço tantas vezes falar no Beja Casa Branca que às vezes já temos vergonha de voltar a falar em numa obra que parece tão evidente, mas que tarda a ser concretizada. E, portanto, era um pouco, saímos todos aqui com a ideia na cabeça de duas, três, quatro obras, essas têm que ser feitas. Depois, um conjunto de outras que era desejável que se fizesse e que, obviamente, se podem fazer, haja condições e haja, eventualmente, depois, capacidade política para o efeito. Assim sendo, Vamos passar a uma a respostas, que aí dir-me-ão, ou deixo a liberdade a alguém que me ajude depois. Começamos então pelo professor Tão. Vamos pôr aqui uns 25 minutos, que é o somatório dos tempos que os grupos parlamentares usaram. Eu próprio contribuí por mais alguns minutos para, quando, para que possam também usar. E, portanto, senhor professor Tão, bem-vindo e tenha a palavra.
Não anotei todas as perguntas e respostas que foram, todas as perguntas que foram colocadas, e antes de mais a minha mais calorosa saudação a todos, aqui, a todos que aqui estão, quer o Sr. Presidente da Comissão de Inovação em Obras Públicas e Economia, e também todos os deputados que aqui estão. Houve uma que me ficou, que é sempre a questão da bitola. Nós não temos problemas nenhums com a bitola. A questão é muito simples. Quando se fala na Espanha, e que a Espanha tem uma rede de bitola europeia, é verdade, tem, mas é dedicada só a passageiros. São 2.600 quilómetros de linhas onde passa o AVE, que é a alta velocidade espanhola. E depois, além disso, tem uma rede convencional, que é igual à nossa, que é polivalente e que é aquela que nós preconizamos em termos de desenvolvimento para o Alentejo. E, além disso, há uma outra rede que é muito localizada no Cantábrico, que são linhas de via métrica e que parte delas é gerida pelas comunidades autónomas, como o País Vasco. Portanto, é algo que não tem qualquer problema. Eu não sei... Perguntava ao Sr. Presidente se avançava com a minha apresentação.
Sim. Eu acho que é o mais fácil e, como vamos ficar com ela, até pode fazê-la de forma rápida e só aos slides mais importantes.
Ora, muito bem. Ora, basicamente, a minha apresentação vem no seguimento da excelente apresentação aqui do meu colega, o engenheiro Claudino. Aquilo que eu penso que se coloca aqui na questão do Alentejo é, sobretudo, o sabermos e conseguirmos projetar o Alentejo no seu todo como uma região charneira e uma região interface. Isto é, um território que tem um papel a desenhar como ligação entre vários territórios e que consolida várias relações funcionais, sejam elas de passageiros, sejam elas de mercadorias. E o que o Alentejo tem de extraordinário e também de grande debilidade? O Alentejo há duas coisas que são fantásticas. Uma é um porto de águas profundas, que, no fundo, é uma janela que nós, não é o Alentejo, é nós, Portugal, e regiões ibéricas como a Extremadura, como a própria Andaluzia, enfim, como Castela-La Mancha e a própria Madrid. É uma janela global que nos projeta para muitos continentes. Tem essa coisa extraordinária que é o Porto de Sines de Águas Profundas, e depois há um aeroporto desaproveitado. Onde é que está o falhanço? O falhanço está que, bom, não existe algo que seja capaz de vertebrar estas duas grandes infraestruturas, ou melhor, existe, mas carece de investimento para que estas duas infraestruturas tenham área de influência, aquilo que nós vulgarmente chamamos o Interland. Ora bem, como é que nós chegamos aí? Chegamos através de transportes que sejam rápidos. Há um professor em Inglaterra, que é o professor Whiteleg, em que ele diz, tem uma expressão que é muito cara, que é assim: quando nós queremos ganhar espaço, temos que destruir o tempo. O tempo é o nosso inimigo, temos que destruir o tempo para ganharmos espaço. Quanto mais tempo destruirmos, mais espaço ganhamos. E isto é crucial para conferirmos Interland a infraestruturas como o Porto de Sines e, particularmente, como um aeroporto como Beja. Eu dei este exemplo de compasso, que é assim. Quando nós recorremos, por exemplo, à autoestrada, o que é que nós conseguimos fazer numa hora? Nós andamos 90 km, uma autoestrada como a A26, e o nosso compasso está mais ou menos aberto desta forma. Quando recorremos a um expresso rodoviário, nós andamos 81 km. Mas quando pegamos num comboio como o Intercidades, que todos os dias faz Lisboa a Évora, numa hora nós andamos 155 km. Ou seja, nós precisamos do comboio rápido para projetar o Alentejo tanto para norte como para sul em direção ao Algarve, onde nós carecemos de profundidade territorial, como também em direção à Extremadura e à comunidade de Castela e La Mancha e, no, por fim, Madrid. Isto é um aparelho que, como nós sabemos, é um Airbus A380. Há poucos dias isto pousou em Beja e nós temos que pensar que isto pode ser uma vantagem muito grande. Imaginemos que em menos de 10 anos se generaliza o conceito de low cost transatlântico. E por via de um avião com grande capacidade, o custo das viagens embaratece significativamente. Ora, nós só temos dois aeroportos em Portugal capazes de receber este tipo de aparelho. Um é Beja, o outro é Santa Maria nos Açores. E se pensarmos, somos um país que temos comunidades por esse mundo fora, e particularmente do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, isto pode ser de facto uma vantagem muito grande. Temos um aeroporto capaz de operar com este tipo de aeronaves e fornecer este tipo de serviços. E ainda complementar Lisboa e particularmente o Algarve, que está a ficar sem capacidade. Bom, isto é aquilo que podia ser, não necessariamente esta configuração. A linha do Alentejo passando na Aerogar de Beja com uma interface não tem que ser necessariamente esta configuração, mas é algo que é relativamente simples, dada a natureza do terreno. E isto são os tempos de viagem potenciais com uma linha do Alentejo de Casabranca até Ourique, toda eletrificada. A linha do Alentejo tem uns parâmetros muito bons, onde se pode andar à vontade a 220 km por hora, que são as velocidades do alfa pendular, ou a 200, que é a velocidade do Intercidades. E realmente temos aqui tempos de viagem que são particularmente interessantes, não apenas relativamente à área metropolitana de Lisboa, como também o Algarve, como também o Alto Alentejo e a Extremadura. Mas o que eu penso que é interessante é isto. Quando nós comparamos o aeroporto de Beja, os tempos potenciais que existem de ligação a Lisboa com aeroportos longe das cidades como Stansted, como o aeroporto de Girona, que serve Barcelona, ou o aeroporto de Paris-Beauvais, que serve Paris-Beauvais, nós vemos que todos estes tempos são perfeitamente execuíveis quando comparados em termos comerciais com aquilo que é oferecido em outros aeroportos europeus. Portanto, isto é aquilo que, de facto, nós necessitamos para potenciar o aeroporto de Beja como uma infraestrutura com área de influência. E depois temos a questão de Sines. Ora, isto nós sabemos que é o potencial interland de Sines, isto é, onde é que nós podemos chegar, a que plataforma logística podemos chegar, mas o problema de Sines é este. Muito embora este corredor azul que nós vemos no mapa à esquerda nos mostra claramente aquilo que vai ser o futuro corredor de ligação de Sines à Extremadura espanhola, por contraponto a um traçado histórico que, enfim, é aquele que é praticado hoje por circunstâncias de não ter havido investimento atempado. Há aqui uma debilidade muito grande. O que é? Sines, como porto global, está dependente de um único itinerário ferroviário que passa numa zona congestionada como a Península de Setúbal. Basta haver um incidente, um comboio que descarrila, um intercidade que avaria, o porto de Sines está bloqueado. E outra coisa, se porventura nós necessitarmos de renovar o eixo norte-sul que liga Lisboa ao Algarve, temos um problema, temos que interromper a circulação e não temos uma linha alternativa para onde enviar os comboios de Sines. O problema que nós temos, pelo facto de Beja Funcheira não estar aberta ao tráfego, é exatamente o mesmo que nós temos e que temos tido ao longo de 10 anos com o Covilhã Guarda. O Covilhã Guarda está fechado. E porque o Covilhã Guarda está fechado e se tem mantido fechado, as obras necessárias e urgentes na linha da Beira Alta não podem ser realizadas. Quer dizer, porque não temos uma rede e porque não temos uma política de rede, mas de corredores isolados, temos um problema muito grande, não temos redundâncias e o próprio sistema ferroviário torna-se inflexível. Ora, isto não é compaginável com um porto de águas profundas que quer permitir Interland não apenas para várias regiões de Portugal, mas também para várias regiões ibéricas. Bom, isto que estou quase a terminar, mas de qualquer forma, o PNPOT de 2007, e eu tenho esperança que a revisão deste PNPOT venha a confirmar algumas das coisas que aqui estão, aposta na associação de cidades. E para a associação de cidades é necessário um transporte muito rápido. Uma vez mais, temos que ter tempos de viagem curtos, competitivos, para que possa haver partilha de equipamentos entre várias cidades e assim criarmos a escala e a profundidade territorial de que nós carecemos. Temos que ter uma nova atitude. É pensarmos assim, aquilo que se passa lá no Alentejo com o aeroporto, a nós, no Algarve, nós não queremos saber disso para nada. Mas é errado, porque aquilo que acontece no Alentejo diz respeito a nós no Algarve. Se temos um aeroporto no Algarve que se pode esgotar, e se o aeroporto de Beja não é desenvolvido com uma acessibilidade própria, então a alternativa que nós temos é Sevilha, a 200 km, e vamos perder turistas. Portanto, temos que pensar de uma forma diferente. Aquilo que está na região vizinha diz-nos respeito a nós. E eu terminaria falando do que é necessário fazer à linha do Alentejo. Não estamos perante a necessidade de construir uma nova linha férrea. Estamos perante a necessidade de reabilitar uma linha que tem um traçado muito bom. Curvaturas muito boas, rampas quase inexistentes, um terreno desimpedido. Não temos grandes obstáculos orográficos. Isto é, não estamos a falar numa linha através da Serra do Caramulo. Estamos a falar numa linha que discorre através de um terreno plano e que, cujas obras de eletrificação e de requalificação podem ser enquadradas naquilo que, enfim, são os fundos europeus, como disse muito bem aqui o engenheiro Claudino. E eu apelo, de facto, para que os poderes públicos tenham, de facto, a percepção de que estamos perante uma grande oportunidade de criar emprego e de potenciar infraestruturas que hoje não estão a ter, de facto, o rendimento e o âmbito territorial que elas merecem e que elas podem, de facto, oferecer.
Muito obrigado. Sr. Aurélio Bernardino, tem a palavra. Podem sempre trocar de lugar.
Chega aí, não é preciso? Então, na curva se nega. Ora.
Bom dia a todos. É um prazer estar convosco. Tomei nota de todas as perguntas que foram efetuadas. Vou tentar responder a todas as perguntas efetuadas. Eu também já estava um pouco prevenido, porque já sabia o nível em que o nível elevado em que as questões são colocadas, e é natural que eu me preparasse com meia dúzia de imagens muito direcionadas para algumas perguntas que foram feitas, mas que eu depois posso complementar mais em pormenor o que for necessário. Nós estamos perante o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território. É um instrumento de planeamento que nós, portugueses, necessitamos que seja o mais rigoroso possível, porque precisamos de otimizar os encargos do nosso país. E os nossos responsáveis políticos precisam de tomar decisões sustentadas em critérios muito bem definidos. Dou-vos a primeira imagem como um exemplo da Península Ibérica, que os romanos, que foram dos primeiros que vieram fazer planeamento para o nosso território, e os romanos, em todo este território da na Espanha e Lusitânia, toda esta região, definiram, foram os primeiros a olhar para as vias de comunicação, para as pessoas e para a logística. Os romanos também são os primeiros a aparecer com o conceito de 2018. Todos já ouvimos falar a questão dos secos e molhados de 2018 na questão dos transportes, pois os romanos já olharam para o nosso território na Península Ibérica e já olharam para os secos e molhados logo nessa altura e se repararem a orientação das infraestruturas marítimas que se desenvolvem e a questão dos corredores. Mas há aqui um problema com os corredores. Todos os impérios que cresceram baseados em corredores em vias de comunicação caíram por falta de sustentabilidade da solução. No século XX, há uma viragem significativa quase ao meio do século. É apenas uma imagem do desembarque da Normandia para fazer uma alusão à alteração do planeamento no século XX. Meados do século XX marcam a Europa e o mundo. Nasce o planeamento operacional, baseado na pesquisa operacional, investigação operacional, no apoio à decisão e otimização em redes. E é nesta altura o próprio desembarque da Normandia que conta com o trabalho de retaguarda, o tal back-office dos generais, de matemáticos, físicos e engenheiros. São modelos matemáticos para definição dos problemas, construção do modelo matemático, soluções de modelo, validação do modelo, implementação de solução com regras práticas. Em relação à nossa realidade, nós temos, em relação ao Alentejo, temos o Norte Alentejano, que tem, em relação à proposta da plataforma, é apresentado, em termos rodoviários, é apresentado os dois eixos, e eu faço intencionalmente dois eixos, devido às matrizes de entrada e às matrizes de incidências da mobilidade de transportes, deriva tudo isso, porque o Plano Rodoviário Nacional que foi executado está muito correto. Há problemas de ajustamento que têm que ser trabalhados. Há dificuldades em Porto Alegre, há muitas dificuldades em Estremoz, há muitas dificuldades em Évora. Beja, neste aspecto, ficou um pouco mais salvaguardado na questão dos atravessamentos devido ao problema de ficar descentrado. Mas as outras cidades do Alentejo têm problemas gravíssimos. Entretanto, é necessário incluir no PNPOT, no H2020 para estudos e projetos e no PNI2030 a questão do IP2 e Plano Rodoviário Nacional, que está executado. Em relação ao Alentejo Central, a situação é exatamente a mesma. A matriz, eu tive que separar em submatrizes para ser mais fácil a percepção para quem me está a ouvir. As entradas das matrizes de incidências de um lado e do outro da matriz complementam-se perfeitamente com a solução, com as setas que eu ali coloco, que são exatamente os alinhamentos dos seis das matrizes, fazem, da matriz de cálculo, fazem o modelo de transportes na questão ferroviária. No caso de Évora, temos dificuldades para resolver com o IP2 e com o Plano Rodoviário Nacional. Em relação ao Baixo Alentejo, temos exatamente a mesma solução, IP8, que é a questão do IP que continua por resolver. Precisamos de inscrever a questão da A26, se fica nos termos em que está ou se é prolongada, é uma situação que tem de ser analisada, e a questão do aeroporto, tem que se incluir tudo no PNPOT, no H2020 e no PNI2030 para entrarmos no planeamento operacional. Quanto à solução ferroviária, a plataforma Alentejo propõe uma solução de interesse nacional, com modelos de otimização de redes e algoritmos, linha do Leste, ramal de Cáceres, linha do Alentejo, terminais empresariais com resguardo, Vendas Novas, Montemor, Évora, região dos Marmos, extração mineira, que é Alestrel e Neves Corvo, e rede ferroviária existente. Porque é infraestrutura, é património que está já no terreno, é património ferroviário. Incluir no PNPOT é essencial, no H2020 para os estudos que forem possíveis e PNI 2030 para a comparticipação. A proposta da plataforma Alentejo permite este salto que se dá neste momento aqui, que é, permite a interação da matriz de transportes com a respectiva matriz de custos e otimização do sistema, reativando a rede ferroviária, que é a questão da linha do Alentejo, ramal de Cáceres e Leste, para a logística e serviço material de passageiros, CIJ, o custo para realizar o transporte na própria matriz. O custo total de transporte é a soma dos custos de transporte de todas as quantidades transportadas, de todas as origens para todos os destinos. O nosso objetivo é o custo, o encargo a ser minimizado. Este planeamento operacional permitir-nos-á tratar tudo e transportar para o PNPOT tudo minimizado em termos de custos. Precisamos de incluir no PNPOT e no H2020 os estudos PNI 2030. A questão dos secos e molhados que se verificam neste momento em relação ao tráfego de logístico. Como podem reparar, estão colocados do outro lado da fronteira o terminal logístico em Badajoz, em Salamanca e Vigo, três portos secos estrategicamente colocados no enfiamento da nossa rede. E temos o porto molhado de Vigo. Quer dizer que o nosso território tem aqui a questão já de plataformas logísticas materializadas na bitola ibérica. Se repararem a vermelho, é onde temos a bitola europeia, de onde já parte após a entrada nos centros logísticos de Salamanca e Badajoz e de Vigo, respectivamente. A nossa solução ferroviária do governo que ele tem é esta que está aqui, o trajeto atual que vai à linha do norte, linha do leste, entra no cantonamento telefónico, tem um sistema que está em cantonamento telefónico ainda, e a solução proposta para o futuro com o tal problema de rede, que é a existência do corredor que necessita de ser compatibilizado, e temos soluções para isso, para essa compatibilização, mas não podemos ter duas redes a funcionar com explorações distintas e com tráfego completamente distinto, porque isso pode levantar-nos graves problemas no futuro. O nosso enquadramento ibérico é este, em relação à rede de aeroportos, rede de autoestradas e à ferrovia. Para terminar, quero-vos dizer que esta solução, se repararem, permite, no centro do nosso território, discretizar as marchas ferroviárias e fazer o reequilíbrio de gráficos das marchas, compatibilizar modelos regulamentares de circulação, exploração e segurança em vigor e fazer o modelo matemático com função de respectivas equações, restrições e condicionamentos. Qual é o financiamento que temos para tudo? E em relação às perguntas em concreto que foram realizadas, o financiamento que temos é o Connecting Europe Facility, componente geral 30% a 50% com participação, a componente de coesão 85% com participação, o Portugal 2020 85% com participação no plano Juncker, e contributo das infraestruturas de Portugal. Para fazer só o encerramento às perguntas que foram colocadas, houve uma pergunta que eu não consegui enquadrar, porque não pensei que me iriam fazer. Houve uma pergunta que me foi colocada e estou aqui só a encontrar. Já encontrei. Sobre a questão da segurança, sobre a segurança de pessoas e bens. Bom, o sistema de circulação de segurança que temos na rede ferroviária, no caso do regulador CP, que é o do Estado, o Train Office, é o sistema no mundo, neste momento, podemos dizer que, apesar do desenvolvimento tecnológico, é muito seguro. Permite a interação do Convel com o rádio solo comboio, com as balizas, com as antenas e o sistema de segurança complementa-se. É verdade que, no cantonamento telefónico, só 10% do sistema é que trabalha devido à falta de modernização. Isso é verdade. Mas nunca esteve em causa porque o cantonamento telefónico nunca foi levantado e a questão da segurança das pessoas nunca se passou em local nenhum da rede, porque é aqui, pelo que sabemos, tem sido a grande preocupação, e eu queria só deixar esta questão. Em relação a outras perguntas, em relação à proposta 2020 do Governo, eu não, nas imagens que mostrei agora finais, mostro que a nossa proposta se enquadra perfeitamente na solução que o Governo, que este Governo propõe, que os próximos Governos possam propor. Não há aqui uma separação de pormenores. Quanto ao plano de deslocação de mercadorias, pois, a questão do planeamento operacional permite-nos tratar planos de deslocações de mercadorias, que é um problema que o nosso país nunca tratou. O nosso país nunca tratou este problema e, neste momento, nós temos imensa urgência em transferir mercadorias do modo rodoviário para o modo ferroviário. As instituições da administração e os governos não têm capacidade financeira no futuro, nem atualmente nem no futuro, para investimentos sistemáticos em conservação, manutenção e exploração da rede rodoviária com as cargas e com o determinado tipo de veículos por eixo que hoje circulam nas redes rodoviárias. Quero lembrar que as redes rodoviárias, a tecnologia e o tipo de veículos permitiu as cargas por eixo que há muitos anos atrás não permitiam. E só para vos dar uma ideia, um contentor chega a pesar 6 toneladas. Só o contentor. Mais o material que ele carrega. Isto só para termos uma noção que é necessário transferir tráfego para IPs, que é o caso do IP2 Norte Alentejano, é o caso do Centro do Alentejo, é o caso do IP8 no Baixo Alentejo. Temos necessidade de transferir tráfegos para os IPs com capacidades de carga muito superiores para conseguir recuperar alguma rede rodoviária dentro do 2030 que tenha um prazo de vida útil pelo menos de 50 anos. E para isso, para nós otimizarmos os encargos do nosso país, precisamos de fazer planeamento operacional, ser muito concretos na otimização e na valência de custos. Se houver mais algum pormenor, depois que eu me tenha esquecido. Obrigado.
Muito obrigado. Meus caros, ultrapassamos o nosso tempo previsto. Acontece que logo à tarde há um debate sobre infraestruturas em que os deputados desta Comissão, se não todos, a grande maioria, presumeu participará, desde logo eu próprio. E, portanto, queria agradecer muito. Sr. Deputado, estamos a abrir, eu tinha prometido, mas peço-vos contenção, uma vez que temos ainda, como disse, temos ainda o debate para fazer, mas Sr. Deputado Luís Moreira Testa tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado por essa condescendência. Só para manifestar o meu regozijo por todos os intervenientes identificarem o projeto do Alqueva como grande portador de riqueza para a região Alentejo. Eu, mais do que uma questão, aquilo que gostaria de transmitir aos membros desta plataforma é que, de alguma forma, também pudessem defender um projeto muito semelhante como indutor de riqueza para a região do Alto Alentejo, que é o empreendimento hidroagrícola de fins múltiplos do Pisão Crato. A barragem do Pisão, como é vulgarmente conhecida, é um grande manancial de esperança para aquela região e, portanto, é meu entendimento que esse projeto ganhará força tanto quanto mais for o envolvimento da sociedade civil na defesa do mesmo. E, portanto, mais do que uma questão, é um apelo para que a Plataforma Alentejo também possa ser envolvida e se possa envolver na defesa deste projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, vamos então terminar a nossa audição. Queria cumprimentar, agradecer à Plataforma Alentejo
sem querer meter-me em mais trabalhos, porque eu gosto de trabalho, isto é uma primeira ou uma segunda conversa de muitas. Portanto, a Comissão de Economia e Ajuste estará sempre disponível para receber os inputs ou para fazer a atualização destas propostas, até porque vamos ler com alguma atenção, como eu falei, as documentações que nos vão deixar, e presumo que logo à tarde, no debate, pode até surgir, porventura, questões. Julgo que esta audição, que acabou por ser feliz, porque dá aqui argumentos novos, veremos se serão aproveitados ou não. Queria agradecer-vos muito, agradecer em meu nome, em nome dos seus deputados. Senhores deputados, uma boa tarde de trabalho. Estão encerrados os nossos trabalhos. Eu ainda vou escrever.